São 483 campeonatos distribuídos por 24 divisões, entre times 100% profissionais, que vão aí da primeira à quarta divisões. Na quinta já existem times semiprofissionais e times amadores, até aqueles dos caras que jogam só no final de semana. Praticamente todos jogam de agosto a maio, como acontece com a primeira divisão, e ali você vai ver na quantidade de campeonatos. O que seria a 14ª divisão, que evidentemente já é futebol amador, tem 73 campeonatos espalhados pela Inglaterra. 73. É o total de 483 campeonatos que acontecem de todos os níveis. Ou seja, todo mundo joga futebol na Inglaterra e os times jogam o tempo todo, como esse exemplo vai mostrar aqui. Temporada 2013-2014, o Drysdale, um time pequeno, minúsculo, insignificante, quase microscópico, da 24º colocado, ou seja, o Lanterna, do que equivale à 7ª divisão, fez 47 jogos oficiais entre campeonato e a FA Trophy, que é a Copa que eles disputam. Eles têm diferentes Copas, né, para times da primeira divisão até a quarta, e depois vão descendo de acordo com o nível técnico. É uma Copa disputada por times semiprofissionais, mas os jogadores, os atletas dessa equipe jogaram. Quem jogou todos os jogos teve a oportunidade de participar de 47 jogos. Ele teve calendário. De maio a agosto, esse cara teve compromissos, pelo menos uma vez na semana, com seus companheiros. Não ficou, ele não foi trabalhar de porteiro, se ele depende do dinheirinho ali que ele ganha para jogar futebol. Claro que muitos são estudantes que jogam e ganham algum dinheiro, outros trabalham, têm treino à noite, mas estamos falando da 7ª divisão da Inglaterra, ou seja, é uma outra realidade. E eles têm compromisso o tempo todo. Jogaram mais do que o Liverpool, vice-campeão inglês, vai jogar a próxima Liga dos Campeões, base da seleção da Inglaterra, time do Luis Suárez, né, grande craque uruguaio que vem aqui à Copa, que fez 43 jogos. Então, a realidade não é diferente. Aqui no Brasil, o Botafogo, no início da temporada, se o Botafogo fosse a final, como ele jogou a fase preliminar da Copa Libertadores, se ele fosse a final da Libertadores, da Copa do Brasil, do Campeonato Carioca, e jogando as 38 rodadas do Campeonato Brasileiro, o Botafogo poderia fazer 81 jogos. 81. E algumas equipes, como o misto do Rui, ficam pelo caminho, os jogadores não têm mais trabalho, não têm onde jogar, não têm contra quem jogar. Acabou. Ponto. Isso em abril, ou seja, no quarto mês de um ano que tem 12 meses. Então, aqui nós já temos a regionalização porque existem as federações estaduais, que imagino poderiam fomentar o futebol por meio de mais competições que se estendessem ao longo do ano. Então, a questão das dimensões continentais do Brasil, ela pode ser superada porque a estrutura para isso existe. Todos os estados têm as suas federações estaduais, que são evidentemente vinculados à CBF e votam, né, para o presidente da CBF. São 27 federações que votam e 20 clubes da Série A. Ou seja, as federações têm um peso maior do que os clubes, inclusive, nesse contexto, né, por uma questão meramente matemática. Se tivéssemos torneios classificatórios estaduais durante a maior parte do ano, as equipes menores disputariam pela oportunidade de jogar contra as grandes no que seria um campeonato estadual mais curto. E não esse campeonato estadual deficitário, como o próprio presidente disse, ao longo de 4-5 meses do ano. Um dos argumentos para os campeonatos longos é que os times pequenos precisam jogar contra os grandes. No Rio de Janeiro, é muito comum times pequenos sequer receberem os grandes porque não jogam em seus estádios. Eles não podem mandar os seus jogos em seus estádios. É muito comum. A gente cansa de ver times jogando em Volta Redonda, sem ser de Volta Redonda, em Macaé, sem ser de Macaé. Aqui lá em São Paulo também acontece esse tipo de coisa. Eventualmente, um time não tem um estádio capaz de mandar um jogo oeste de Itápolis. Cansou de jogar em São José do Rio Preto, em outras cidades, para ganhar dinheiro muitas vezes. Porque era uma chance de levar um Corinthians, um Palmeiras, um São Paulo, um Santos e arrecadar bilheteria. E não joga na sua cidade. Então, o argumento de que é antigo e que ainda é usado em alguns momentos, de que os clubes pequenos precisam jogar contra os grandes para que possam sobreviver, ele não traduz a realidade, porque esses clubes eles jogam pouquíssimas vezes. Na verdade, eles acabam tendo um mando de campo contra dois grandes. No caso, citando os exemplos de Rio e São Paulo, um time do interior de São Paulo ele vai jogar fora contra o Corinthians e contra o Palmeiras, em casa contra o Santos e contra o São Paulo. Um time pequeno do interior do Rio de Janeiro vai jogar em casa, digamos, contra Vasco e Fluminense, e fora de casa contra Flamengo e Botafogo. Então, no ano inteiro, ele vai ter no máximo dois jogos contra times considerados grandes, times de Série A. Não é isso que vai mudar, evidentemente, o seu destino, vai fazer a sua temporada. Os times mais importantes da Premier League, eles entram na Copa da Inglaterra, né, que é a competição de futebol mais antiga do mundo, que é a Copa do Brasil, nossa aqui, enfim, se inspira, como todas as Copas, nesse torneio, só em janeiro. Mas cerca de 700 times disputam a Copa da Inglaterra a partir de agosto, inclusive esses dos barrigudos de fim de semana, semiprofissionais. Começam em agosto. E aqueles que vão ser eliminados ficam pelo caminho. Em janeiro, os times entram. Isso existe lá. Pode existir aqui no Brasil também. É possível fazer com que os times joguem pequenos, joguem durante o ano inteiro, e aqueles que se saírem melhores, eles vão jogar contra os grandes durante um período curto de campeonato estadual. Para transformar o campeonato estadual numa coisa que motive o torcedor e uma competição com mais apelo, e não os torneios deficitários que temos agora. Tivemos um jogo do Flamengo esse ano, em Volta Redonda, com 377 pagantes. 377 pagantes num jogo do Flamengo, que tem dezenas de milhões de torcedores espalhados pelo Brasil. O que é vergonhoso. Não dá nem para acreditar, né? Então, como eu dizia, né, times semiprofissionais e amadores disputam as etapas iniciais da competição, que é a Copa da Inglaterra. Se os estaduais fossem de fevereiro a março, digamos, né, os times menores jogariam entre eles os classificatórios regionais entre abril e novembro. Isso é perfeitamente possível, como vimos ali no exemplo do time da sétima divisão inglesa, que joga o ano inteiro, que teve mais compromissos durante a última temporada do que o Liverpool, vice-campeão da primeira divisão. E caberia, penso eu, não sei o que os senhores pensam, a CBF e as federações viabilizarem economicamente esses certames, né? Porque cabe a elas fomentar o futebol. As entidades existem para fomentar o futebol. E a CBF não pode ser a Confederação Brasileira da Seleção Brasileira, porque é mais ou menos o que acontece hoje. Ela tem que ser a Confederação Brasileira de Futebol. A CBF tem 14 patrocinadores, aumentou tremendamente seu faturamento para essa Copa do Mundo. Ela não tem os custos que tem os clubes, como nenhuma federação tem, né? Não é só a CBF, são todas do mundo inteiro. Porque enquanto o Coritiba precisa contratar jogadores, o Flamengo, o Corinthians, a CBF não contrata. Ontem mesmo no nosso site, nós publicamos lá na ESPN uma matéria mostrando que o Paris Saint-Germain gastou cerca de 300 milhões para ter a dupla de zaga da seleção brasileira, Davi Luiz e Thiago Silva. A CBF os tem de graça. Como a seleção da Espanha, a Federação Espanhola tem Xavi, Iniesta, Fábregas e Companhia Limitada e não paga nada. E realiza também amistosos milionários, por cotas estrondosas. É evidente que parte desse dinheiro tem que ser revertido para que as seleções possam continuar. Mas também tem que haver algum tipo de benefício, digamos assim, para que o futebol cresça. E o único caminho que eu vejo para que o futebol cresça, entrando pelo país, pelo interior do país, é também criarmos situações para que as pessoas voltem a frequentar estádio. Na primeira divisão, nosso público é muito pequeno. A média de público da segunda divisão da Inglaterra é mais que o dobro da nossa média de público da Série A, o que é vergonhoso, com taxas de ocupação em estádios lá de 80%, 90%, quase 100%. E aqui isso não acontece. Aqui, quando um clube chega na média de 20 mil pessoas por jogo, a gente solta rojão, e é muito pouco. Um clube pequeno lá consegue isso com o pé nas costas. A gente não consegue isso aqui no Brasil. E as pessoas perderam o hábito de ver jogo de futebol. Não há mais, é muito pequeno hoje o hábito da pessoa que mora numa cidade pequena, digamos, de sair da sua casa no domingo para ver o time da cidade jogar contra o time da outra cidade. Até a gente vê isso um pouco ainda em outras modalidades, né? O basquete, por exemplo, tem muito disso ainda, especialmente acho que em São Paulo, né? Os times das cidades ainda são representantes desses municípios, né? Quando vão à quadra, as cidades vão aos ginásios para torcer pelas suas equipes. Isso ainda resiste, e é possível fazer isso no futebol. Claro, não será num curtíssimo prazo, mas é preciso começar a fazer. O Brasil perdeu a chance de começar a fazer isso em 87, como eu disse, antes dos ingleses, não fez. O tempo passou, mas é preciso começar a fazer isso. Até para que os jogadores, principalmente os jogadores dos times menores, tenham condições de jogar durante o ano e não tenham que procurar outros empregos, né, que não de atleta de futebol profissional. Porque, na realidade, esses atletas como aqueles que o Rui citou, companheiros dele no misto, eles são tão semiprofissionais quanto esses caras da Inglaterra. Eles não são profissionais em 100%. Porque eles têm um contrato de 3 meses e sabem que, em dado momento, se o time for eliminado, se não tiver mais calendário, por exemplo, o Clube do Remo, que tem uma torcida imensa no estado do Pará, especialmente, não consegue se classificar para a Série D, ele tem que desmanchar o seu elenco. Então, os jogadores do Clube do Remo, que tem uma torcida imensa, que põe 40 mil pessoas no estádio, ele fica sem calendário em março, abril, maio, aliás, simplesmente aqueles jogadores ficam desempregados. Eles são 100% profissionais? Será que são? Ou eles são semiprofissionais como os caras da sétima divisão, oitava divisão da Inglaterra? Eu acho que a realidade deles é bem próxima.
Obrigado, Mauro. Fernando Prass.
Bom dia. Bom dia a todos os presentes. Bom dia, senador Rodolfo. Eu vou começar falando um pouquinho sobre, de repente, muita gente não tem conhecimento de como surgiu essa ideia do movimento, né? Ano passado ainda, o Palmeiras estava na Série B, a gente foi jogar em Tumbiara contra o Atlético Goianiense, e naquele período tinha acontecido uma situação atípica e desumana no futebol, que era o que alguns clubes tiveram que jogar no sábado, na segunda, na quarta, no sábado, 3 ou 4 jogos por semana, um intervalo de tempo muito curto. E o Juan e o Alex, que foram adversários, jogo entre Curitiba e Inter, conversando sobre isso, chegaram a uma ideia de que alguma coisa deveria ser feita. Entraram em contato comigo, ainda na viagem de Tumbiara para Goiânia, e com outros jogadores, e foi tomada uma decisão, que no começo foi até criticada por muitos, de repente até por falta de conhecimento, de que alguns jogadores de elite, resolvidos financeiramente, e vamos dizer, com mais de 30 e poucos anos, teoricamente numa fase final de carreira, estariam lutando por algumas coisas que não fariam muito sentido. Aí eu acho que isso é um argumento que fortalece mais ainda a nossa luta, porque são justamente esses que não precisariam, de repente, estar disponibilizando o seu tempo, porque financeiramente já estão resolvidos, provavelmente não são os que vão ser mais beneficiados com essas mudanças que, se Deus quiser, vão acontecer no futebol, mas sabiam da representatividade que tinham e que, se não fosse por eles, os menores, como o Mauro falou, que tem que ter duas profissões, que jogam uma parte do ano e depois vão ter que correr atrás de outra maneira para sustentar suas famílias, não seriam ouvidos. E eu acho que só pelo que o Wilson falou da situação dos públicos, do nível técnico dos campeonatos. O Mauro citou o exemplo do Flamengo, jogar para 300 pessoas é inadmissível. Então, com dados assim, já se tem argumentos mais do que suficientes para se ver que alguma coisa tem que ser feita, em termos de calendário, falando isso, né? Acho que o desinteresse do público pelo futebol, e não digo só no na questão de público presente nos estádios, a própria audiência média da televisão mostra que alguma coisa tem que ser feita, alguma coisa tem que ser mudada. Isso falando em termos de econômicos do futebol, sem se tocar no assunto de oportunidade de emprego para milhares de jogadores, né? O futebol brasileiro tem em torno de 684 clubes que empregam, isso a gente está falando em números, de repente não tão precisos, 19 mil jogadores. E 583 clubes não têm um calendário anual, em torno de 16 mil jogadores. E isso a gente está falando de jogadores e trabalhos diretos, né? Se tu for contar indiretamente quantas pessoas dependem do show para viver, quer seja o roupeiro, o fisioterapeuta, o cara que cuida do campo, a empresa que presta serviço terceirizado aos clubes. Então, é um universo muito maior. E a gente do bom senso tem uma proposta, e é bem em cima do que o Wilson falou. São propostas que são feitas para debate, não é imposição, não é o modelo final. A gente simplesmente quer ter uma abertura e uma possibilidade de fazer uma coisa que até hoje nunca foi feita, porque não só jogador de futebol, mas muitas categorias reclamam quase que diariamente de tudo, mas nunca se movimentam, nunca tiram a bunda da cadeira para discutir, para apresentar propostas para melhorar, porque eu acho que criticar por criticar é muito fácil. Então tem que se apresentar propostas, não que sejam as melhores ou as definitivas, mas tem que se fazer alguma coisa. E só para ter uma noção, quem não está por dentro dos números, os clubes menores, tem clubes que jogam 15 jogos no ano. E clubes grandes do Brasil jogam em média 68 e podendo chegar no número máximo de 85 jogos por ano. Se tu for dividir isso em 10 meses, que tem um mês de férias, um mês de pré-temporada, pode dar mais de 8 jogos por mês. É praticamente impossível tu conseguir ter um desempenho bom, apresentar um espetáculo de qualidade com tantos jogos, e aliado a isso as dimensões do nosso país, uma Libertadores que te faz viagens muito, muito longas. E o Wilson levantou um dado que nenhum jogador jogou mais do que 51 jogos, ou a média de 51 jogos no ano, né? Mas eu acho que o número tem que ser o número é muito frio, ele tem que ser muito bem analisado. A gente tem que fazer uma pesquisa do porquê que jogou só 51 jogos. Se não jogou porque teve lesão, porque a maratona é absurda. A gente vê, eu falo pelo Palmeiras, o departamento médico às vezes com 7, 8 jogadores, e isso traz um prejuízo técnico para o clube e financeiramente então não se fala. Acho que se o Wilson pudesse fazer um levantamento de quanto ele gastou com salários com jogadores que ficaram entregues ao departamento médico, vai ser um prejuízo absurdo.
8,9 milhões ano passado, se jogar um minuto.
Então, então vai ao encontro do que a gente prega. E muitas vezes ou fica fora por lesão ou invariavelmente tem que ficar fora, tem que ser poupado, porque senão o jogador não aguenta. Então o clube tem um prejuízo muito grande com esse sistema. E a gente vê que em relação aos campeonatos europeus, né, que a gente tenha que copiar tudo deles, assim, mas assim como eles copiaram e perceberam muitas coisas no nosso futebol dentro de campo e nos ultrapassaram em alguns sentidos, né, na nossa hegemonia, eu acho que a gente tem que também conseguir absorver deles algumas coisas fora do campo, que sem dúvida nenhuma, como a gente estava à frente tecnicamente deles, eles estão muito à frente da gente em modelo de gestão de futebol. Eles, na Alemanha, o número máximo de jogos é 59 e o número médio 41. Na Itália, 63 o máximo e 45 o médio. Na Espanha, 66 o máximo, 48 o médio. Na Inglaterra, 69 o máximo, 50 o médio. E no Brasil, 85 o máximo e 68 a média de jogos. Então fica uma situação muito, muito diferente. E muitas vezes o pessoal não tem, o público em geral não tem a noção do verdadeiro futebol brasileiro, né, do que acontece, porque o que se passa na televisão hoje é Champions League, Copa do Mundo, que se fala muito, Série A do Campeonato Brasileiro, se vê Ronaldinho, Neymar, Fred, e isso é a realidade de menos de 5%. Eu joguei em times pequenos, eu fiz a minha base toda no Grêmio, mas passei por experiências na Francana, em São Paulo, onde eu joguei 5 meses emprestado do Grêmio, recebi 1,5 mês de salário. O dinheiro que eu tinha guardado no Grêmio, eu reinvesti em mim para me manter no futebol. E eu tinha uma visão clara, que se eu não saísse dali para um nível melhor, depois eu cheguei ao Vila Nova e ao Curitiba, eu fatalmente pararia de jogar futebol. E saí de lá com uma dívida de 3,5 meses de salário. E quando fui fazer o acerto para ir embora, eu recebi R$50 de rescisão. R$50 na época não dava para pagar nem a passagem de ônibus para voltar para Porto Alegre. Eu tive a sorte de ter muito apoio da minha família, do meu pai. Meu pai foi à Franca me buscar para me levar para casa, porque senão eu não teria como voltar. E isso é a realidade de muitas pessoas. Que acontece e a gente não tem acesso, porque o que se vende muitas vezes no futebol é aquele futebol mágico, e a realidade está muito longe de ser essa. Então o calendário, a opinião do Bom Senso é essa, precisa ser revisto, não que a nossa proposta seja melhor ou a pior, mas tem que ser revisto, tem que ser feito alguma coisa para se dar condições desses clubes menores terem mais jogos durante o ano para poder serem autossustentáveis, para poder se manterem. Tu dá uma possibilidade para que os clubes que tenham competência também possam ter um calendário, uma previsibilidade para poder conseguir patrocínios, porque ninguém vai patrocinar um clube que vai começar um campeonato que pode durar 1 mês, 5, 6 jogos, ou pode durar 3 meses. Então, tu tem uma previsibilidade para tu poder trabalhar com patrocínios. E em relação ao fair play financeiro, que eu acho que é um assunto mais palpável hoje, né, aqui para a nossa discussão, o Wilson falou uma coisa, que os times estão falidos, e realmente estão mesmo, né? Se tu for ver a dificuldade financeira que os clubes têm hoje, mesmo os clubes que pagam em dia, que conseguem pagar em dia, pagam em dia, mas fazem isso de uma maneira quase que milagrosa, porque raras exceções a situação financeira é gravíssima, e isso reflete no campo, com públicos ruins, com futebol que perde em qualidade. E para ter uma noção, de 2008 O endividamento era em torno de 2,7 bilhões para 2012, 4,7 bilhões. Um aumento em torno de 90%. Então, o faturamento aumentou muito, sim, mas o endividamento também. Aí é o que o Wilson falou, tem que ser criada uma regulação quanto a isso, que não sirva simplesmente para enfeite, que seja realmente rígida e que se comece a resolver os problemas dos clubes brasileiros, porque se for fazer um refinanciamento sem punição, sem contrapartidas, é a mesma coisa que nada, porque isso vai virar tudo de novo, vai virar uma bola de neve de novo. Então, acho que os clubes têm que aproveitar isso e pelo que eu tenho acompanhado, é de enorme interesse deles que seja feito um refinanciamento e com algumas contrapartidas, né? Acho que se não for feito isso de forma rígida e séria, não adianta em nada esse refinanciamento.